Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, desta vez para falarmos da cadeia do leite. A cadeia do leite que está, assim, tentando se adaptar, mas está meio empolvorosa com duas normativas do Ministério da Agricultura, as normativas IN76 e IN77, que passou toda a responsabilidade sobre a qualidade do leite para os laticínios. Não só o leite que os laticínios recebem, mas como ele é produzido lá na propriedade. E com isso, para resumir a situação, essas normativas foram publicadas desde o ano passado, mas havia um prazo de adequação, esse prazo se esgotou e as consequências são muito complicadas no campo. Segundo informações, nós temos mais de 2 mil produtores com coletas de leite suspensos no país, principalmente na região sul do país, principalmente lá no Paraná. Muito bem, para a gente falar sobre essas duas, IN76 e IN77, que passam as responsabilidades para o laticínio, está conosco a doutora Roberta Zug. A doutora Roberta, ela é consultora da cadeia de leite, a empresa dela é a Milk Week. Já falamos com a doutora Roberta recentemente aqui no Notícias Agrícolas, mas nós tínhamos uma necessidade de esclarecer as consequências, os impactos dessas duas normativas, a IN76 e a IN77. Doutora Roberta, boa tarde, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Muito bem, doutora, vamos resumir, vamos fazer um contexto. Então, essas duas normativas do Ministério, do MAPA, foi na tentativa de melhorar a qualidade do leite, evidentemente. Só que ela atribuiu ao laticínio essas, vamos dizer assim, fiscalizações, esse aprimoramento da qualidade. E isso está trazendo muita confusão. Por favor, nos sintetize a situação atualmente, doutora Roberta.
Hoje a normativa, ela de fato, ela acabou trazendo bastante turbulência para o setor, mas ela coloca a gente num patamar assim, internacional. Ela coloca a responsabilidade de qualidade do produto para o laticínio. Por quê? Porque ela coloca o laticínio como protagonista mesmo, onde o laticínio tem que controlar o que ele chama de fornecedor. Ele é o quê? É como numa empresa onde um fabricante de um carro tem que controlar o fornecedor dele, por exemplo, de pneu, de parafuso. Ele não pode comprar qualquer parafuso para fazer o carro dele, ele não pode comprar qualquer pneu para colocar no carro dele, o pneu não pode estourar no meio de uma viagem. A mesma coisa é o pensamento dessa normativa, onde a indústria tem que controlar o fornecedor dele. Se ele não tiver um bom leite, ele não pode ter um bom queijo. E esse foi esse pensamento, né? Então, ele coloca a indústria de laticínio como uma grande empresa, onde o laticínio controla o fornecedor já na produção. Então, ele controla desde para não ter resíduo de medicamento, ele controla para ver se a produtividade está adequada, se tem questões ambientais, isso para nos alçar num cenário internacional. Só que a gente precisa fazer bastante coisa ainda para conseguir atender o que eles estão buscando que a gente faça, né?
Nós vamos colocar no ar uma tela que a senhora mesmo nos manda, das suas palestras, resumindo a proposta que é essa daqui pela sua empresa Milk Week. Ou seja, direto ao assunto, as novas instruções normativas do Ministério da Agricultura deram aos laticínios a responsabilidade em relação à qualidade do leite. Todos os processos devem ser monitorados pelo laticínio, desde a propriedade até a venda do produto. Então, são duas coisas impactantes. Enfim, podemos voltar com a doutora Roberta aqui na tela. O fato é que, primeiramente, olhando aqui para o lado do produtor de leite, né, doutora Roberta, 2 mil produtores foram suspensos, tiveram suas coletas suspensas. Por que motivo?
Exato. Porque um dos pontos que foi colocado é, se não estiver atingindo aqueles índices mínimos, que é de contagem bacteriana, que está ligado à questão de higiene de ordenha principalmente, ou a contagem de célula somática, que é quando a glândula mamária não está saudável, está com alguma infecção, e essa contagem ela estiver alta durante 3 meses consecutivos, que é o que eles chamam de média geométrica de 3 meses, ela vai ser suspensa. Se você tiver um mês só que tiver deslize e nos outros meses estiver bom, a média estiver boa, você acaba se mantendo, mas se não, eles vão suspender até uma adequação. A ideia é que você tenha um processo bom, um leite de qualidade. Então, esse é o que foi que aconteceu de suspender esses produtores. Você vai dizer, ah, o produtor está sendo penalizado. De fato, acaba sendo o elo mais fraco. Mas para a indústria também, a indústria não pode estar perdendo o fornecedor dela, a indústria depende do fornecedor. Então, a gente precisa ter essa ligação mais forte da indústria com o fornecedor. E esses planos que são exigidos, esses controles, ele vai exigir que a indústria tenha uma relação mais forte, porque ela precisa colocar o técnico trabalhando muito mais dentro da indústria, monitorando, vendo a qualidade, a saúde dos animais, né? A gente precisa ter uma relação muito melhor da indústria com o produtor rural, para que a gente tenha um produto de qualidade. A gente precisa ter qualidade, é melhor para o produtor, é melhor para a gente como consumidor, todo mundo quer um produto gostoso, que seja saudável, e para que a gente possa levar valor, a gente precisa exportar, a gente precisa ganhar mercado. Então, tudo isso está dentro dessas instruções normativas. Ela penaliza, mas a gente às vezes precisa tomar um puxão de orelha, um cartão vermelho, né, para que a gente possa de fato melhorar.
Mas, doutora, é assim, então, de repente, a cadeia do leite está fazendo dos seus fornecedores, né, que é o produtor de leite, integrados à própria laticínio, porque o laticínio vai vigiar, inclusive, a qualidade dos seus animais, é isso? Vai ter padrões e...
Não chega a ser exatamente um sistema de integração, porque num sistema de integração, os animais acabam sendo da integradora, né? E você tem um pacote tecnológico, desde nutrição, medicamentos, que é da integradora. O produtor acaba sendo só um terceirizado que cria e tem as instalações. Mas, de certa forma, você vai ter que ter não um pacote tecnológico, né? Mas um saber fazer. Que vai estar padronizado para que você tenha um produto uniforme. Porque, vejam, não tem como você ter um produto igual, porque quando a gente fala de padrão, para você ter um padrão, você tem que estar sempre fazendo da mesma forma. Se cada um está fazendo de uma forma, a gente não tem padrão. Para você ter um leite sempre padrão, você tem que ter critérios que são repetidos sistematicamente. Se o laticínio, que é um padrão de leite, e cada um faz de um jeito, não vou ter padrão. Então, o laticínio vai ter que criar um padrão de processo para ter um produto final igual. Isso, de fato, vai ter que acontecer. Senão, a gente não vai ter padrão. Não tendo padrão de leite, a gente não vai ter padrão de produto.
Mas
Então,
então.
isso é uma integração, mas vai ter que ocorrer.
Então, mas então, assim, a gente está entendendo que atualmente já está ocorrendo técnicos dos laticínios indo às propriedades para dizer: façam assim, senão eu não vou querer o seu leite.
Sim, mas os laticínios os que pagam melhor, os laticínios que já têm um produto com um valor agregado maior, que tem já reconhecido de qualidade, isso já acontecia. Já tinham auditorias, já tinham boas práticas sendo auditadas, isso existia até inclusive de auditorias de empresas terceiras, onde contratava até certificadoras que iam e auditavam. Isso já acontecia em vários laticínios. E agora você está obrigando isso. Antes era um diferencial, hoje está virando uma obrigação.
Bom.
Isso vai acontecer mesmo. Isso é padrão, sabe, João? Isso já acontece na Europa, Estados Unidos, Canadá. Isso já era uma coisa que existia mesmo para o processo produtivo de leite.
Mas tudo causa impacto. Nós estamos olhando o impacto lá no produtor. Depois a gente fala dos laticínios. Agora vamos falar lá na venda, no supermercado. Parece que também o laticínio é responsável pelo leite, a qualidade do leite lá para o consumidor.
Na verdade, o produto final, sim. Você tem, aliás, tem questões de fiscalização, óbvio que você tem Anvisa no produto final, mas o laticínio, ele tem padrão que ele tem que especificar até para no produto final. Se um consumidor tiver qualquer reclamação, ele chega no laticínio. Até o tempo de vida útil, quem determina, se você pegar um leite UHT, aquele de caixinha, você vai ver que tem produtos que têm tempo de vida útil diferenciado. Isso quem determina é o próprio laticínio em cima de testes que ele faz. Quanto melhor a qualidade do produto, você vai pegar leite UHT que tem 6 meses e outros que vão ter só 2 meses. Por quê? Porque a qualidade da matéria-prima dele é outra. Então, por quê? Porque o laticínio tem que garantir até o ponto de
Sim,
venda.
mas aí se o
Então, tem muita coisa na
supermercado.
cadeia do leite acontecendo.
Então, mas se o supermercado recebe o leite e estoura o prazo, sei lá, enfim, não cuida direito de colocar aquele queijo, aquele leite, enfim, o laticínio, em condições de refrigeração, etc., a responsabilidade é do laticínio?
Não, mas aí, bom, mas aí, sim, claro, mas acontece que existem contratos, né, João, que o cara tem que cumprir. Se o cara descumpriu, aí óbvio que não vai ser do laticínio. Mas se ele comprovar que ele cumpriu, o supermercado não cumpriu, aí não é do laticínio. Sim. Mas se não, não, vira para o laticínio. Eu já tive reclamação e eu sei que o tipo de contaminação que tinha era culpa do supermercado. Mas o laticínio me ressarciu. Eu fiz uma reclamação, o laticínio me ressarciu. Ele sabia que a responsabilidade é dele. Mas era uma contaminação que eu acho que era erro de transporte, de temperatura. Mas se a carga é dele, a responsabilidade é dele. Bom, a gente tem um monte de coisa na legislação em relação a isso. A responsabilidade até o ponto final da compra é do laticínio.
Puxa vida, mas isso muda tudo, porque até então a gente tinha as três partes, né, doutora Roberta? Agora não. Agora está em cima do laticínio.
Não, o laticínio tem, é lógico, que você tem compartilhado algumas responsabilidades. Isso depende de alguns contratos. Mas a responsabilidade do produto final embalado é do laticínio. Se foi violada a embalagem, isso é comprovado, é óbvio que tem, acaba sendo do ponto de venda. Mas a responsabilidade do produto... Eu tive uma reclamação uma vez que eu trabalhava no laboratório de um leite que veio uma reclamação. A hora que veio das crianças que tiveram problemas de vômitos e tal, foi comprovado que era de responsabilidade do laticínio. Por quê? Porque tinha toxinas, o leite era o HT, só que, inclusive... um problema vinha da propriedade rural, porque tinha muito, apesar de ter se passado pelo processo de UHT, como era uma contaminação bacteriana, esse tipo de bactéria gera toxina, ele migrou, inclusive, para o leite UHT. E é de responsabilidade do laticínio, porque ele tinha que garantir que a contagem bacteriana fosse baixa. E ele não garantiu isso.
Bom, o fato então, é que essas duas...
O laticínio tem muita responsabilidade, sabe?
O fato é o que eu quero dizer, doutora Roberta, é que essas duas normativas, a 76 e 77, estão causando impacto, vieram para mudar, mas para mudar para melhor, evidentemente, aumentar a qualidade do leite, aumentar a garantia da qualidade ao consumidor, é para eliminar aquela desconfiança que se tinha sobre o leite, é isso, na essência é isso.
Com certeza, o que a gente mais precisa nesse momento... principalmente, eu até brinquei outro dia, eu falei, parece que o leite agora é o vilão, antes era o ovo, né? Parece que está sendo o leite agora o vilão, né? Todo mundo está atacando o leite, agora tomou o lugar do ovo, antes era o ovo. A gente tem muitos mitos sendo difundidos em relação ao leite, né? Negativos em relação a isso. A gente não pode deixar nenhuma brecha negativa. E a gente tem legislação que nos suporta para mostrar a qualidade do produto, que nos serve, o que a gente precisa agora é de fato cumprir. E a gente sabe que a gente tem excelência de vários produtores, a gente sabe de qualidade do produto, existem alguns erros, existem, mas olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de produtores que a gente tem, a gente não pode colocar tudo na mesma cesta. Então, se tem alguns que estão errados, vamos ajudar para que eles corrijam e que a gente possa ganhar aquilo que a gente merece, né? O cenário que a gente tem, o quanto a gente pode crescer, o país que a gente tem, a qualidade que a gente tem, o tempo que a gente tem, vejo que a gente tem terra agriculturável o ano inteiro, né? Onde a gente pode produzir muito mais. Então, é isso que a gente tem que aproveitar. Então, vamos cumprir, garantir a qualidade, cumprir a legislação, aproveitar que o Brasil está cada vez mais crescendo. Tivemos esses problemas todos, por exemplo, da carne, esse cenário que a gente tem, e exportar e ganhar a mesma produtividade que a gente tem da pecuária de corte, ganhar na pecuária leiteira. E é o momento que a gente tem, não ir contra. A gente ir a favor, porque a legislação pode parecer severa, é um remédio que parece amargo, mas é um remédio que vai nos diferenciar em produção, em qualidade e produtividade.
Muito bem. Deixa eu explicar novamente aos nossos telespectadores, tem muita gente chegando agora na entrevista. Nós estamos falando com a médica veterinária Roberta Zug, ela é diretora do setor de inteligência científica da empresa dela, que é a Milk Week. Ela é uma consultora que está tentando levar e melhorar os padrões dos laticínios, dos produtores, enfim, para dar mais qualidade ao leite. É basicamente isso, né, Roberta?
A ideia é que a gente possa levar essa parte de boas práticas, de garantia de cumprimento dessa legislação para o campo. Porque ninguém faz errado porque quer fazer errado, né, Joãozinho? Sim. Quer dizer, pode até ter um ou outro, mas de modo geral, as pessoas não estão fazendo errado. Olha, eu quero fazer errado, eu quero produzir um leite ruim. As pessoas normalmente fazem por falta de conhecimento. Entre fazer o certo e fazer o errado, às vezes é pouco o trabalho que você vai ter. Então, às vezes, um pouquinho a mais, você vai fazer bem feito e garantir o processo. O nosso intuito aqui é que a gente possa levar essas práticas para que a pessoa possa, o produtor rural lá, possa cumprir a contento, para que não seja suspensa, não vire a notícia negativa, né? E que a gente possa, num todo, ganhar um cenário muito melhor, uma produção melhor, o laticínio ganha, né? Um leite ruim, ele gera menos queijo, ele gera menos produto, ele gera menos riqueza, ele gera menos imposto, todo mundo perde com leite ruim. E o produtor perde, a vaca produz menos, uma vaca que está com um úbere doente, ela produz uma quantidade de leite menor, ou seja, ele perde na produção, ele deixa de ganhar em volume de leite. Então, o nosso intuito aqui, o nosso trabalho aqui com o Milk Week é conseguir ganhar em produtividade. É o cara usar menos medicamento, ele comprar menos remédio, ele gastar menos, ele perder menos. A hora que ele vai fazer uma silagem, é não ter contaminação da silagem, não crescer fungo. Então, tudo que a gente está colocando lá, às vezes fala, nossa, mas tem que fazer isso? Tem, porque ele vai gastar 5 minutos aqui, mas ele vai deixar de gastar R$100 ali num remédio. Então, é tudo que a gente está colocando e gastando ali de energia nossa e colocando nosso conhecimento é para garantir tudo isso, né? Para capilarizar bem o que a gente tem de boas práticas, né? O que a gente guardou de conhecimento, de estudou tudo isso, para que a gente possa todo mundo ganhar num contexto geral, né?
Muito bem, a doutora, enfim, em resumo, a doutora Roberta está estabelecendo padrões, ajudando a estabelecer padrões de qualidade em toda a cadeia. Tanto que a empresa dela, a Milk Week, montou um aplicativo para o produtor, enfim, ser notificado, ser avisado automaticamente das adoções, das boas práticas, se naquele momento ele fez isso, aquilo outro, enfim, tem uma padronização disponível no celular do produtor. Mas, antes de nós irmos para o avanço, vamos dar uma retornada para discutir os impactos de 2 mil produtores que tiveram suas coletas suspensas. Eles continuam suspensos? O que aconteceu? O que está acontecendo?
Então, essa suspensão ela é pontual. Se ele consegue evidenciar que ele melhorou, ele volta a ser coletado leite. Então, é feito nova análise de leite. E aí, com a análise desses laboratórios, que são laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade de Leite, é feita nova análise, aí ele pode voltar a entregar o leite. Mas aí ele tem que melhorar. Então, se ele melhorou, mudou, ele volta a coletar. Eu não sei quantos desses retornaram, mas eu imagino que se você toma uma suspensão dessa, você volta e faz, né, assim, para melhorar a qualidade. Então, esses aí, eles tiveram que refazer as análises. Primeiro, corrigir o que estava errado, refazer a análise para poder retornar a coleta de leite, tá, para não perder, não continuar suspenso.
O importante, Quem não melhorou, como é que é, Roberta?
Quem não melhorou, continua suspenso. Eu não sei quantos que ainda estão suspensos.
Tá. O importante é a gente esclarecer e repetir o que dissemos no início, que as duas instruções normativas do Ministério da Agricultura, a 76 e 77, foram publicadas no ano passado, 2018. Aí houve um prazo de adequação e esse prazo se esgotou. Agora é para valer.
Exatamente. Agora acabou o treino, nós estamos no jogo agora, Joãozinho.
Tá. Isso...
A gente teve um período de ano para treinar.
Tá.
E agora nós já estamos no jogo.
Aí tem gente que vai reclamar, tem gente que deve estar reclamando, você deve estar sentindo, ouvindo. Os laticínios devem estar ouvindo dos seus produtores. Ah, mas, enfim, isso fica mais caro para o produtor, para ele fazer essa adequação às normas?
Então, Joãozinho, na verdade, assim, o que eu vejo é que os laticínios agora estão procurando mais assistência técnica. A assistência técnica, muitas vezes o laticínio fala, fica caro. Mas eu não sei se é caro, porque às vezes o laticínio não enxerga que ele está deixando de ganhar de outras coisas. Porque quando você coloca conhecimento, você deixa de gastar outras coisas. Então, falta às vezes um pouco de conta nisso. Porque quando você deixa de ter infecção, deixa de ter doença, diminui mortalidade de bezerro, você não está vendo que você está deixando de ganhar umas outras coisas, né? Então, quem vai entrando nessa esfera de melhorar, vai produzindo mais, vai ganhando mais. Ninguém gosta de voltar para trás. Então, isso é um ganho também, que às vezes o produtor de leite não gosta de falar, né? O quanto ele ganhou nisso, né? De ganhar. Então, essa melhoria é um fato que vai investir, é um investimento inicial de colocar assistência técnica, é um custo, mas é um benefício que no longo prazo vai se pagar e muito bem. Então, o que a gente precisa, de fato, é conseguir levar isso para todos os produtores rurais, conseguir levar o conhecimento, conseguir levar quais são as práticas necessárias que eles têm que executar no campo para não sofrerem as consequências, não sofrerem as penalidades, para eles ganharem no processo de produção. Então, é isso que nós temos que levar para todo mundo. É levar o conhecimento, Joãozinho, é levar capacitação, é ganhar, né? A gente sabe que às vezes tem muita baixa escolaridade, a gente tem que levar o conhecimento para o produtor, para ele produzir melhor e ganhar com isso.
Doutora, vamos falar de preço. Eu não sei se é a sua praia falar de preço, mas eu tenho aqui a tela do CEPEA, aqui da Esalq de Piracicaba, com o levantamento dos preços do leite, referência a novembro. O preço normal geral no Brasil teve recuo de 1,04%, ficando a média em 1,3493. Aí no seu estado, Paraná, 1,3668. Aqui em São Paulo, 1,4180. Goiás, que teve o maior recuo, 1,3374. Já Bahia teve um salto de 2,26 a 1,32. Enfim, vamos voltar à média Brasil, 1,34. Você consegue aquilatar, Roberta, se esse 1,34 dá lucro para o produtor ou não?
Então, Joãozinho, mas aí depende muito do sistema de produção, né? Porque tem sistemas de produção mais caros, né? Tem sistemas de confinamento que o custo é muito mais alto. E esse preço é um preço muito base, porque tem produtores com sistemas de qualidade, né? Que tem pagamento por qualidade, que estão ganhando bem mais que isso. Aqui no Paraná, esses que ganham bonificação por qualidade, eles passaram de 1,70, né? O preço do leite, quase 2. Então, isso aí varia bastante de laticínio para laticínio. O que precisa, além de ter a questão do preço base, é essa bonificação. E não ficar... Outros perderam bem nesse preço, né? Porque se o cara não atingiu os índices médios, ele é penalizado. E eu acredito que o cara que é penalizado, ele não fecha a conta.
Agora,
e aí, o cara que não está na conta, ele não tá se pagando, porque ele não está colocando na conta dele o valor da hora trabalho dele. Tá. Essa é uma questão que a gente, às vezes, quando está fazendo levantamento ou implementação, questiona se o produtor conseguiu colocar a hora trabalho dele, que ele não conseguiu identificar.
Tá. Mas nessa questão da bonificação, né, isso já é uma prática comum, é uma prática que está sendo adotada pela maioria dos laticínios, é esse o objetivo mesmo, eu quero que você produza a qualidade e eu te pago mais, pelo que você disse como exemplo, até R$ 2 o litro. Isso já é uma condição já meia conhecida por todos, adotada por todos, Roberta?
Não, tem laticínios que há mais de 20 anos já têm essa prática. Aqui na região tem laticínios que há mais de 20 anos eles têm os programas de qualidade e pagamento por qualidade. Eles colocam até como marketing deles, né? De marca e etc. Agora tem outros que não se preocupam em relação a isso. Agora, eu vejo que a normativa ela veio para balizar, para tirar esses que estão fora da especificação mínima. Então, o pagamento por qualidade, ele não tem que pagar aquele que está na legislação, ele tem que pagar aquele que está bem acima. Por exemplo, um que tem uma quantidade de gordura muito maior, a gente sabe que precisa bastante de gordura para uma manteiga, um queijo, né, esses queijos gordos. Então, um que faça um diferencial, ele merece, porque é um custo muito mais alto, é um custo nutricional para você colocar gordura e proteína no leite. Então, você precisa bonificar esse produtor. Então, tem que pagar por qualidade, senão o cara não vai investir. E laticínios que dependem disso, tem um laticínio aqui pertinho de Curitiba que faz queijos finos, ele paga muito bem por qualidade, por sólidos que a gente fala, né? Então ele vai continuar pagando por qualidade. Agora tem outros que não, que faz leite fluido, que não enxerga valor no produto, ainda vão demorar. E tem que pagar além da legislação. Porque a legislação é obrigação, né?
A gente entende, não, doutora Roberta, que tudo isso, esse impacto, essa mudança, essa, enfim, essa instabilidade para alguns, né, objetivo, como já dissemos, e a senhora já disse várias vezes, a melhor qualidade para o consumidor ter segurança e confiança no leite brasileiro, né, e sair de uma situação de desconfiança para uma situação de, até mesmo de propaganda do leite brasileiro, que é isso que a gente almeja. Como é que você vê o futuro, no curto e médio prazo, Roberta?
Então, Joãozinho, uma das coisas que você vê, o pessoal fica bastante preocupado, por exemplo, quando entra leite do Uruguai, né? Ah, porque entra mais baixo, o consumidor acaba enxergando o leite argentino, Uruguai. É triste você ver o consumidor enxergar como um leite de melhor qualidade do que o leite brasileiro. Né, primeira iniciativa, o cara já troca pelo leite da Argentina ou do Uruguai. A gente precisa mudar esse cenário.
Mas esses dois leites são melhores que os nossos? Uruguai e argentino?
Não. O que acontece, você tem uma percepção de um leite de melhor qualidade. Na média, o nosso leite, se você pegar uma média geral, eu tenho certeza que a gente tem algumas ilhas de excelência com leite muito melhor. Mas se você for pegar e colocar num volume total e colocar a média que a gente tem, dos resultados que a gente tem no laboratório, eles acabam sendo melhores que o nosso. Se eu pegar de todo o leite do Brasil o volume que a gente tem e pegar os resultados que a gente tem no laboratório de qualidade do leite. Se colocar tudo, entendeu? Do volume que a gente tem, porque a gente tem muito leite que estava fora do padrão. Agora a normativa está apertando, né? Então, se você pegasse isso, o leite argentino já vem apertando em relação à qualidade há muito tempo. Então, isso é um ponto negativo. O consumidor acabava enxergando isso. Muitos vinham e perguntavam para mim, por que que eu chego lá na Europa, o iogurte é muito mais cremoso, né? Porque a qualidade do leite é diferente. Então, existe essa percepção por parte do consumidor e ele questiona isso. Por que que eu vou lá nos Estados Unidos, compro um galãozinho de leite e o galão de leite, que é leite pasteurizado, dura um mês? E o nosso leite, dos barriga mole aqui, o saquinho, 3 dias, 4 dias, ele já azeda. É a qualidade de leite, né? Então, o consumidor tem essa percepção. Então, ele vai percebendo que a gente não tinha um produto de qualidade. E isso, você pega aquele iogurte completamente líquido, assim, sem ser aquelas bebidas lácteas. Então, é essa percepção que a gente precisa mudar. E a gente não vai mudar isso simplesmente fazendo uma campanha. A gente vai mudar isso mostrando o produto. E a gente, para mostrar, a gente tem que, de fato, mudar geral. E a gente não pode ter um produto bom. A gente tem que ter muitos produtos. A gente vai ter um ou outro ruim, mas a maioria bons. E quando que a gente vai ter isso? Quando a gente conseguir uma grande quantidade de leite em padrões de fato de qualidade. Então, essa sangria desses produtores, ela é ruim? É péssima. Pensa bem, é a vida do produtor, né? O mês, né? O que ele está produzindo e tudo isso. Só que você precisa fazer um pouco para que, de fato, a gente consiga alavancar. Porque enquanto você não apertar e não estiver fazendo isso, as pessoas vão relaxando. Se você não multar, o cara não entra na linha, o cara não diminui. Se você não colocar lá aquelas lombadas, o cara passa em alta velocidade na frente da escola. Então, infelizmente, é da natureza humana. Se a gente não der uma apertada, o cara não vai fazer. Então, a gente vai ter que apertar para que a gente possa, de fato, mudar um patamar.
Tá bem.
Se a gente não tivesse essa exportação de suínos e aves tão grande como a gente tem, será que a gente estava nesse patamar de produtividade? A nossa exportação é muito severa em critérios. A gente cresceu imensamente. Por quê? Porque o nosso importador exige muito. Um produtor de suínos, ele não faz o que está fora do que está especificado, porque ele sabe que ele vai ser cortado da integradora. E ele não quer ser cortado. Então, a gente precisa criar essa sistemática para a gente mudar. Então, essa cultura a gente precisa mudar no leite. E é esse o momento que a gente tem para brigar um pouco, né? Lógico, tem coisas que a gente tem que ir devagar, não dá para você ir batendo em todo mundo, mas a gente tem que ir mudando, criando ferramentas, criando meios para que a gente possa levar tudo isso e mudar como um todo esse cenário do leite, né? Ter uma produtividade. Veja o que cresceu o leite no Nordeste, o Centro-Oeste cresceu bastante, tem muito a crescer. E a gente precisa produzir mesmo e levar riqueza para todas essas regiões.
Tá. Doutor Roberto, bom, enfim, entendemos perfeitamente que são providências, de certa forma, duras para alguns, mas em benefício de todos, para a qualidade, para a cadeia e principalmente para o consumidor. Ao final das minhas entrevistas, doutora Roberta, eu sempre costumo dedicar um espaço para que o entrevistado se dirija a alguém e passe a sua mensagem. Eu acho que eu gostaria de ouvir a sua mensagem para os produtores que estão amedrontados e temendo ser excluídos da profissão, da atividade. O que a senhora teria a dizer a ele, doutora Roberta?
Ah, eu gosto de falar para o produtor assim, eles não gostam das redes sociais, do celular, ninguém quer aquele celular que não manda mensagem, aquele celular que só fala, ninguém quer, lembra daquele Tojorola, aquele antigo? Ninguém mais quer usar aquilo, né? A gente evoluiu, a gente mudou. E na produção também as coisas vão mudar. Então, se a gente não mudar, se a gente não alterar o que tem lá dentro, a gente não aproveitar as tecnologias que estão surgindo, ele precisa evoluir no processo de produção dele. Então, o produtor, não adianta dizer eu não gosto, não vou fazer. Ele precisa evoluir junto, né? Ele gosta da tecnologia, ele também quer existir nesse cenário, nesse mundo, né? Produzir, ele também vai ter que evoluir junto com as coisas que estão evoluindo, né, para que ele continue a fazer parte desse processo. Então, o processo de produção mudou, o mundo mudou, as coisas estão globalizadas. Hoje ele conversa com gente de todos, eu faço parte de grupos, conversa, tem uma moça de Goiás, conversa com o Rio Grande do Sul, elas trocam receitas, trocam um monte de coisas e as coisas vão evoluir. E a gente não pode bater de frente, a gente tem que evoluir junto. Então, eu convido o produtor, em vez de só reclamar, lógico, a gente pode às vezes ficar bravo, mas vamos olhar com outros olhos, vamos evoluir junto para que o Brasil evolua como um todo, para que a gente cresça junto com eles. E que tem do outro lado, por mais que às vezes eles brigam com o técnico, eu gosto do técnico, né? O técnico não está ali para prejudicar o produtor. A gente estuda, a gente quer que todo mundo ganhe com isso. E que a gente está trabalhando do lado de cá, às vezes, do outro lado da telinha, né? Mas a gente está trabalhando para que ele também ganhe com isso, para que ele faça da melhor forma possível. E a gente não está só para arrumar serviço, né? A gente quer que ele trabalhe, a gente quer que ele possa chegar em casa, descansar, que ele possa mandar aqueles videozinhos dele no WhatsApp também, que ele possa trocar mensagem, conversar, mas que ele possa também fazer o trabalho dele de forma correta, porque eu também quero um iogurte de qualidade, eu adoro comer queijo, né? E quero que ele trabalhe bem também e da melhor forma possível. Então, que ele abrace a ideia, que ele faça da melhor forma possível, que eu também aqui estou trabalhando com todo o meu coração para ele trabalhar bem também do outro lado.
Muito bem, doutora Roberta. Só para me ajudar, então, no meu título, eu posso dizer que a cadeia do leite está mudando, já mudou ou vai mudar?
A cadeia do leite está evoluindo.
Evoluindo. Pronto. Belo título. Muito obrigada, Roberta. Volte sempre em Notícias Agrícolas. Vai estar sempre à sua disposição, sempre à disposição toda a cadeia do leite do Brasil. Muito obrigado, viu, Roberta?
Um abração para vocês.
Muito bom. Muito bem, amigos. Conversamos com a doutora Roberta Zug, que está à disposição, é da empresa Milk Week, lá do Paraná. E também, claro, Notícias Agrícolas está à disposição de todos os produtores de leite, de toda a cadeia do laticínio. Mande perguntas, tire suas dúvidas. A gente vai sempre contar com o apoio da doutora Roberta para esclarecer, para transformá-los, né? E transformar essa cadeia, a nossa cadeia do leite, como disse, numa evolução constante, como disse a doutora Roberta. Muito que bem. Nós vamos já voltar, agora a próxima entrevista vai ser sobre o problema do milho, mais uma oportunidade para o Brasil por causa dos problemas enfrentados pela Argentina. Continue conosco, seja o produtor rural, mas bem informados do nosso Brasil, voltamos já e vamos em frente.